Olá, você que acompanha o Sete Notícias Agrícolas, estamos de volta com as nossas entrevistas especiais e internacionais. Dessa vez eu estou com Ivan Causo, diretamente da Alemanha. Seja bem-vindo, Ivan, ao Sete Notícias Agrícolas.
Obrigado, Erickson. Prazer estar participando.
Ivan, conta um pouquinho para a gente sobre você, sobre o seu trabalho que você faz aí na Alemanha.
Bom, eu trabalho há mais de 10 anos em Business Development, que é o desenvolvimento de negócios. Meu escritório fica na cidade de Gotha, na Alemanha, mas eu, na verdade, mudei para cá recentemente, né? Tem um ano. Antes disso, minha base principal era em Moscou, na Rússia. E eu trabalho ajudando empresas na expansão para novos mercados, né? E isso envolve desde a pesquisa de mercado, né, e a viabilidade, até montar um time de profissionais necessários no mercado local para atingir os objetivos da empresa.
Bom, primeiramente, só para a gente deixar claro aqui para quem vai nos assistir, falar em expansão de mercado num momento como esse pode parecer um tanto quanto estranho, mas grandes empresas, grandes países não estão olhando apenas para o momento atual, como também para o futuro. Então, gostaria de saber, na sua opinião, o que a gente precisa colocar na balança quando se fala em expansão comercial nesse momento. É o momento atual de países com fronteiras fechadas, dificuldade, né, em se comercializar produtos e negócios, ou realmente já é pensar para frente em que em algum momento vai haver uma reabertura aí de mercado?
Essa pandemia eventualmente vai passar, né? E os mercados vão voltar a crescer, vão apresentar oportunidades também para novas empresas procurando expandir. Lógico, isso não acontece da noite para o dia, mas passando essa crise econômica, as coisas com certeza vão melhorar. Lógico, o que pode acontecer é que depois dessa crise, o mercado mude um pouco. Então, o mercado consumidor pode tá dando mais prioridade a indústrias essenciais do que a coisas que mais supérfluas, né? Então, você tem indústrias que vão ter que mudar e se adaptar, né? Enquanto outras vão continuar a crescer. Mas eu acho que, por exemplo, a indústria agrícola, fazendo parte da aí do mercado essencial, vai continuar, né, tendo que abastecer a população. Então, com certeza, oportunidades vão aparecer de novo, sim. E é importante também a gente olhar para frente, entender que vai existir um pós-crise, né, e estar preparado também para isso, para continuar crescendo.
Bom, e aí a segunda pergunta que eu te faço é o seguinte: eu sei que nesse momento, né, se pensar em expansão de mercado ou outro trabalho que você faz também aí é com relação à fusão e aquisição de empresas. Enfim, são assuntos que demandam tempo, demandam paciência, demandam planejamento. Como é que as empresas devem fazer para se planejar nesse momento, né? Pensando a médio e longo prazo, principalmente as empresas que estão interessadas em se manter, com saúde financeira aí no mercado.
Bom, as empresas que têm a oportunidade de digitalizar, empresas que não investiram ainda na parte tecnológica, talvez seja uma excelente hora, né, de se preparar para esse tipo de coisa. Mas eu acho que as empresas em geral têm que se preocupar em continuarem capitalizadas, né, e não deixar uma falta de foco, por exemplo, em procurar talvez expansão quando não é a hora, né? Então, se é hora de focar em mercados onde elas já estão mais estabelecidas, então isso é importante. Agora, empresas que estão bem capitalizadas, elas não tem por que não usar a oportunidade para expandir, né?
E é o que se fala, né? Mesmo em momentos de crise, existem empresas, existem países que estão tomando proveito. Qual setor você vê nesse momento que está tirando proveito nessa situação e qual país você vê também que está se saindo bem, né? Há inclusive alguns debates que talvez não seja aqui o caso de que a China estaria tirando o proveito dessa situação, adquirindo empresas e tudo mais. Tirando o debate ideológico em cima disso, o que de fundamental temos nesse momento?
Tá, bom, eu acho que não é justo apontar o dedo para um país ou outro, né, de estar se aproveitando de um momento de crise para aquisição, para expandir, porque isso aí, na verdade, é uma prática comum. Então, empresas que estão bem capitalizadas, que têm um capital de giro, não foram tão afetadas pela crise. Elas vão estar procurando oportunidades de crescer. Então, independente se essa empresa vem da China, dos Estados Unidos, ou mesmo empresas brasileiras olhando para expandir no mercado exterior. Então, em momentos de crise, como você vê, teve uma grande desvalorização do real, né? Não só do real, também de outros países emergentes, desvalorização do rublo na Rússia. Isso também dá oportunidade para empresas desses mercados de ficarem mais competitivas entrando no mercado exterior. Então, é absolutamente normal que as empresas procurem oportunidade, né? Porque como nós falamos, vai chegar uma hora que num pós-crise, aonde as empresas têm que estar numa posição para continuar crescendo. Então, é normal que procurem oportunidades.
E um detalhe que foi muito debatido nesses tempos é que, apesar da globalização, houve uma certa dependência extrema por causa da China. Aí, de repente, China fechou, né, as suas fronteiras, e principalmente insumos, objetos industrializados que eles fazem com grande facilidade lá na China, acabou faltando para o resto do mundo. Ou seja, haveria aí uma globalização. Que é centralizada, né? Não é tão global assim. Você acha que essa tendência, a partir dessa crise, ela vai tentar, os países vão tentar se movimentar mais para que se evite esse tipo de situação novamente?
Bom, com certeza. Isso aí, na verdade, teve uma situação, por exemplo, na Rússia, quando você teve os Estados Unidos e Europa impondo sanções e deixando de mandar produtos que para eles eram essenciais, que eles contavam com a importação, e de repente, durante as sanções, esses produtos não estavam mais disponíveis no mercado local. Então, o que acontece nesse tipo de situação é a economia local tenta começar a produzir essas coisas para não ficar tão dependente assim de outros países para não ficar vulnerável, né? Então, as economias procuram dar prioridade também à produção local. E isso daí não é uma coisa ruim para ninguém, né? Eu acho que é bom, faz parte do estímulo econômico e das mudanças que nós podemos ver aí num pós-crise, né? São os países tentarem se proteger desse tipo de situação no futuro.
E voltando aí para a área onde você tem experiência, essa visão de tentar suprir as falhas nesse momento de crise vai ser exatamente o ponto onde vão estar surgindo as oportunidades, imagino.
Sim, com certeza. Surgem oportunidades aí, mas também de outras indústrias da área de tecnologia, principalmente. Tem muita coisa interessante, na área de automação. Então, você vê empresas, investindo, nessas áreas, mas também para suprir, essa produção que antes vinha 100% do exterior, para você ter também, produções locais. E é onde, as empresas vão acabar tendo que se adaptar.
E aí, para o empreendedor que está focado, então, ele já tem a mentalidade de expansão, já tem essa mentalidade de superar a crise, após superar essa crise, investir no exterior. Qual que é o posicionamento que ele deve ter nesse momento? Porque a gente vê algumas empresas tomando ideologias que acabam sendo tóxicas, né? Exatamente como a gente conversou, né? essa questão de apontar dedo. E apontar dedo nesse momento é realmente fechar portas no futuro, né? É um terreno muito pantanoso que a gente está passando, né, com relação a isso.
Sim, com certeza. É uma coisa que as empresas devem tomar muito cuidado, é para não fechar portas, não queimar pontes, né? Então é importante nessas horas você manter contato aí com seus clientes e parceiros. Não adianta apontar dedo, é um problema mundial, não é uma coisa de um país ou outro. E então realmente na área de digamos de expansão, como isso também não é uma coisa que é feita da noite para o dia, essa área de internacionalização de empresas ou de fusões e aquisições, isso tudo é um processo longo. Então, as empresas que tinham começado isso antes e continuam capitalizadas, continuam numa posição, digamos que não, eles não têm dificuldades em sobreviver a essa crise. Se isso foi traçado antes, pelo menos no que eu vejo na minha prática, é que elas continuam com esse objetivo e continuam trabalhando para alcançar isso. As empresas que tinham esse plano antes, talvez até aproveitem um momento de crise para acelerar essa expansão e não o contrário, né?
E aí um grande temor que se vê, né, nesse momento é a questão, principalmente aqui no Brasil, talvez na Europa, em outros países que têm uma mentalidade um pouquinho diferenciada, esse tipo de pensamento não esteja ocorrendo tanto nesse momento. Que as pequenas e médias empresas dependerem de sua regionalização, né? Por exemplo, pequenas empresas que dependem da fidelidade das pessoas que estão ali na sua região. Você vê empresas aqui no Brasil, por exemplo, que depende do bairro para sobreviver, ou depende da cidade para sobreviver. Enfim, essa escala, né, do pequeno e médio empresário. Você acredita que nesse momento as grandes empresas podem tirar esses pequenos e médios do mercado, ou de repente isso também pode acabar se tornando o momento de esses pequenos e médios olharem os grandes como oportunidades, como agregadores de empresas mesmo, né? Ver nos grandes um modelo onde de repente eles podem estar inseridos, por exemplo.
Realmente é uma situação delicada para empresas de pequeno e médio porte que dependem do mercado local, que dependem de estar com as portas abertas e do tráfego de pessoas e esse tipo de coisa. Agora, vai depender também da indústria, como nós falamos que mesmo num pós-crise vai existir um processo de adaptação, porque depois de toda essa experiência de ter vivido por essa crise, essa geração de consumidores aí muda também um pouco o comportamento. Então, você tem empresas do ramo de turismo, entretenimento, esse tipo de coisa que vão acabar tendo que se adaptar muito mais do que outras indústrias, né? Então, mas eu acho que as pequenas empresas devem sim, né, procurar como usar o exemplo das empresas maiores e não desanimar, porque essa crise vai passar e algumas vão ter que se adaptar, mas as coisas vão voltar ao normal eventualmente, né? Então a gente vai ter esse pós-crise e vai ter ainda oportunidade de crescimento.
Você falou do turismo como um exemplo que você deu, e eu já vou começar a puxar um pouquinho aqui para o setor de agronegócio e alimentos, que uma das saídas foi realmente utilizar plataformas, por exemplo, plataformas de delivery, para você ver a cadeia continuar funcionando. Plataformas de logística para também os caminhoneiros não terem tanta dificuldade no seu trajeto. Turismo, já existiam as plataformas, né, de aluguel antes, ou seja, as soluções realmente vão estar aí em âmbito digital, né? Vai ser realmente um divisor de águas aí.
Sim, e crise sempre traz uma evolução, né? Porque as pessoas têm que se adaptar e acaba aparecendo o desenvolvimento de novas tecnologias e então alguns sofrem, outros crescem, mas as indústrias que vão estar sofrendo com isso também tendem a se adaptar e melhorar em momentos de crise.
Agora a gente vai chegar no ponto que talvez eu te pegue um pouquinho no laço, mas vamos lá. E todas essas questões que a gente está levantando aqui, né, sobre educação financeira e saúde financeira, é trazer aqui para o nosso agronegócio, a nossa realidade. A gente sabe que no Brasil a realidade do agronegócio é mais de 70% feito por agricultura familiar, que são exatamente aquelas pessoas que se encaixam nas pequenas e médias empresas, que hoje a gente já vê o agronegócio não como um setor diferente, mas como pequenas e médias empresas. As pequenas e médias propriedades, ao longo do último ano, um ano e meio, né, assim que entrou o novo governo, já se começou a estipular essa visão de que produtores rurais devem se ver como empresários, coisas que eles não estavam tão acostumados até então. O que que você pode trazer para esses produtores rurais? Que tipo de mentalidade eles devem ter nesse momento para realmente se verem como pequenos e médios empresários com ambições diferentes, inclusive até chegar aí em outros países?
Certo. Eu acho que, independente do setor, mesmo no setor agrícola, pequenos e médios empresários, eles têm que focar agora nessa parte de tecnologia, usar a oportunidade que o Brasil também é forte nisso. Tem muitas startups dessa área tecnológica que podem, a tecnologia que pode ser aplicada para esse pequeno e médio empresário da área de agricultura. Eu acho que também, digamos, das indústrias em geral que vão ter um impacto econômico disso, a indústria agrícola não esteja na lista dos mais afetados, porque é uma indústria essencial. O povo vai continuar tendo que ser abastecido. E isso é uma tendência que vinha crescendo a longo prazo. E mesmo na área de clientes que estão mais focados, digamos, como investidores do que como agricultores mesmo, eles também têm tido um interesse maior nessa área agrícola de produção e investir, né, nesses pequenos e médios empresários. Então, lógico, vai depender também de uma estabilidade econômica do país. Tem vários países discutindo como implementar auxílio ao pequeno e médio empresário. Então, você tendo o país com um país estável, né, do ponto de vista político e econômico, com certeza vai continuar sendo uma indústria extremamente atrativa. Eu acho essa indústria agrícola. Porque nós temos a população crescendo cada vez mais e o número de terras para alimentar todo mundo é limitado. Então, realmente uma indústria que eu acho que vai acabar saindo dessa melhor do que a maioria.
E trazendo aí para sua área de atuação, Alemanha e Leste Europeu, né? A Alemanha tem grandes empresas de agronegócio, empresas de insumo, tudo mais. E o Leste Europeu é muito importante na produção de minérios, né? Por exemplo, minério de ferro, carvão, tudo mais. O que que o produtor rural precisa ter, ou o produtor rural, ou o empresário brasileiro? Ele precisa ter em mente antes de transportar, né, os seus negócios para sua área de atuação, né, Europa e Leste Europeu, e vice-versa, né? Como é que esses dois pontos tão extremos do planeta podem se conversar, começar a se conversar, estreitar relações nesse momento ou pós-crise?
Certo. Bom, o mercado aqui na Europa é um pouco diferente, né, desse ponto, que a maior preocupação, eu acho, do agronegócio aqui na Europa hoje é mais com relação à mão de obra, né? Disponibilidade de mão de obra. Então, na Alemanha, por exemplo, a maioria da mão de obra em épocas de plantação e colheita acaba vindo do leste europeu, né? São trabalhos temporários. E agora, com essa limitação do movimento de pessoas, acaba deixando o pessoal dessa área de agricultura preocupado, né? Porque se você não tiver mão de obra lá para trabalhar na hora da colheita, etc., você acaba perdendo muito produção. Então, a preocupação aqui eu acho que é um pouco diferente. Eu não sei se isso aí, essa parte de mão de obra também afeta o Brasil hoje, mas do ponto de vista de internacionalização, então o Brasil ainda produz muita coisa e com a desvalorização da moeda, etc., também acaba conseguindo vender o seu produto a um preço extremamente competitivo, né? Então, oportunidade de exportação sempre existe para o produtor brasileiro. Eu acho que isso não vai mudar tão cedo.
Levantando, tá me ouvindo?
Sim, estou ouvindo.
Você levantou esse ponto da questão do dólar duas vezes ao longo da nossa entrevista, então eu gostaria de saber bem, né? Quando a gente fala em países emergentes, né, isso está ligado aos BRICS, isso inclui Brasil e a Rússia, né? Toda a região aí da Rússia, porque todos os países do leste europeu acabam meio que dependendo do que acontece na Rússia. Então, esse mix de moedas que acabam se desvalorizando e que acaba trazendo maior competitividade, mas isso diante do dólar. Esse mix de moedas entre elas, a competitividade acaba afetando nesse momento de internacionalização?
Sim, com certeza. Então, porque essa crise afetou de forma diferente diferentes países, mesmo comparando países emergentes. Então, você pode colocar o BRICS em um grupo, mas né, do Brasil, Rússia, Índia e China, mas cada um tem a sua característica e reagiu diferente à crise. O real e o mercado econômico no Brasil, na verdade, contraiu de forma muito mais agressiva do que na Rússia, por exemplo. Então, mesmo para exportações entre Brasil e Rússia, o produto brasileiro agora acaba sendo mais competitivo do que era antes. Enquanto o rublo teve uma desvalorização aí por volta de 12, 15%, né, o real teve mais de 30% em relação ao dólar. Então, você vê que mesmo entre países emergentes, você acaba mudando a dinâmica de plano de expansão em tempos de crise.
E considerando o bloco europeu, a competição é com o euro. E aí também se mostra mais competitivo diante das variações cambiais, né?
Sim, com certeza. O dólar e o euro, eles tendem a ter uma flutuação muito menor do que a moeda né, de países emergentes. Então, teve uma desvalorização, digamos, parecida em relação ao dólar e ao euro e as moedas de países emergentes.
Então, nesse momento, uma empresa com um plano bem estabelecido, né? Um plano estabelecido a médio, a pequeno, médio e longo prazo, uma empresa que já tem estabelecida uma estratégia de internacionalização, que de preferência já tenha uma visita prévia, né? Porque agora visitar outros países está praticamente impossível, né? Já tem que ter um pré-contato estabelecido com os países. Você acredita que, diante da competitividade, diante de tudo que a gente conversou nesse momento até agora, pós-crise, uma empresa que esteja nesse perfil tem tudo para voltar à tona até fim de 2021, por exemplo?
Sim, eu acredito que sim. Porque o plano de expansão, ele é uma coisa a longo prazo, né? Então, não é que uma empresa que não estava olhando para o mercado brasileiro antes, ou vice-versa, uma empresa brasileira que não estava olhando para o mercado de fora antes, que de repente, por causa de uma crise, vá a partir de forma agressiva. Porque essa parte de expansão tem que ser feita com calma, bem planejada e com um time de profissionais capazes, né, trabalhando para atingir esse objetivo. Então, as empresas que já tinham esse plano antes e continuam bem capitalizadas, estão numa posição boa, sem dúvida alguma, elas vão acabar saindo com uma vantagem num pós-crise, porque elas já vão estar bem posicionadas no mercado que elas já estavam de olho para entrar antes da crise, né? Então, isso tudo são planos de longo prazo. As coisas não, né, em expansão não acontecem da noite para o dia. Tem que ser feito com cuidado para ter um resultado positivo.
E as empresas que já estão pré-estabelecidas, né? Agora a pergunta, a gente vai para um outro plano, que é o plano da logística, né? Vamos entender como é que está a logística nesse momento aí no leste europeu ou na Europa. A logística está funcionando ou há alguma falha logística aí?
Não, eu não senti nenhuma mudança por enquanto. Então, nós continuamos aqui muito bem abastecidos, não mudou absolutamente nada na prateleira dos supermercados com relação ao acesso aos alimentos. Então, o que tinha antes dessa pandemia continua tendo hoje no supermercado. Então, você tem mais um movimento, uma limitação no movimento das pessoas para evitar. Ou tentar brecar um pouco essa pandemia. Mas eu acho que uma coisa que a Alemanha mesmo deixou claro desde o começo, que era para os países tomarem cuidado, mesmo dentro do bloco europeu, para não deixar essas fronteiras que acabaram aparecendo, que não tinham antes, né, fronteiras para o movimento de pessoas, para não deixar isso daí afetar o movimento logística, né? Então, para não afetar o abastecimento. E eu acho que, pelo menos até agora, o resultado foi extremamente positivo, que nós não sentimos falta aqui de absolutamente nada.
E com relação a isso, qual que é o sentimento que das pessoas que estão vivendo aí nesse momento, né? De todas, dos seus clientes, das pessoas ao seu redor, aí na Alemanha, no leste europeu, qual que é o principal sentimento das pessoas nesse momento aí, nesses países?
Olha, eu acho que as pessoas aqui, elas não tiveram essa onda de pânico, né? Com certeza elas estão mais cautelosas, mas estão respeitando o que foi falado, né? As notícias oficiais, os conselhos oficiais que nós recebemos de manter esse distanciamento social, de tomar cuidado, evitar saídas assim que não sejam necessárias. Mas aqui não foi imposto uma quarentena tão severa como foi mais para o leste, por exemplo, na Rússia. Então, aqui na Alemanha, eles proibiram sair com mais de duas pessoas na rua, duas pessoas que não pertencem à mesma casa, né, ao mesmo lar. E, lógico, o tipo de coisa não essencial, jogos de futebol, o tipo de coisa que envolve multidão foi cancelada. Restaurantes também são só então continuam funcionando, mas só para venda de comida para as pessoas levarem embora, esse tipo de coisa. Mas não foi tão extremo como foi implementado em outros países. Eu acho que só o tempo vai dizer qual foi a melhor estratégia, mas por enquanto parece que está funcionando muito bem. Pelo menos os números mostram, né, que a Alemanha tem gerenciado essa crise, eu acho que da melhor maneira possível. Realmente não tenho do que reclamar, de como foi implementado essas medidas aqui na Alemanha, pelo menos.
E tentando trazer aqui sempre uma mensagem positiva, né, para esse momento de tensão, eu quero saber sua opinião com relação ao Brasil, né? A gente sempre espera que o Brasil seja o país do futuro, o Brasil seja um grande expoente no mercado internacional. E no último ano e meio, a gente veio com toda essa ideia de se tornar o país neoliberal, aberto para o mercado internacional. Era um planejamento que estava indo muito bem e, de repente, as coisas tiveram que estacionar por um período. Você vê que os países estão de olho no Brasil, você vê que o planejamento brasileiro em se abrir para o mercado internacional é realmente a melhor maneira de atrair investimentos internacionais para o nosso país?
Sim, eu acho que o Brasil continua sendo um país muito interessante do ponto de vista aí de investidores estrangeiros. Eu acho que não tem que desanimar, não tem que ter pânico. É absolutamente normal, é uma coisa que a gente viu já em outras crises, que você tem um fluxo de investimento que sai de países emergentes, digamos assim, que são considerados de maior risco, assim como o capital sai de ativos que são considerados de maior risco e migram para coisas mais conservadoras. Isso aí é um movimento que existe durante crises, mas que tem um fluxo reverso num pós-crise. Então, em pós-crise, você vê países emergentes atraindo capital estrangeiro, investidores estrangeiros buscando maior exposição ao risco, né, tentando alcançar ganhos maiores. Então você vê esse fluxo reverso. Com certeza não tem que desanimar. São tempos difíceis, eu acho, para todo mundo, para todos os países. Mas eu acho que o Brasil vai emergir num pós-crise. Eu acho que de uma maneira muito boa, continuando sendo muito atrativo para investidores estrangeiros, mesmo porque comparado com outros países emergentes, eu acho que investidores estrangeiros tendem a ver o Brasil como um lugar mais estável, digamos, politicamente mais estável, com um ambiente de investimento mais estável. Então, eu acho que tem tudo para emergir muito bem dessa crise o Brasil.
É uma mensagem realmente poderosa para quem está nos assistindo, porque o dinheiro dos investidores simplesmente não sumiu do nada. É realmente só uma cautela, uma retração, mas o dinheiro global está aí, né?
Sim,
Não, não queimou, não
absoluto.
evaporou, não foi pra, sumiu, não foi para lugar nenhum. É simplesmente uma cautela, uma segurança para depois voltar à expansão comercial.
Sim, com certeza é um movimento normal, é um fluxo normal que você sempre vê em momentos de crise.
Muito bem. Obrigado, Ivan Causo, pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo ao site Notícias Agrícolas.
Um prazer, obrigado a você. Um abraço.
E você, um abraço. E você que nos acompanha, fique ligados aqui às nossas informações, aos nossos boletins diários de acompanhamento de mercados para as principais commodities, informações também relacionadas aí à economia, tanto no Brasil quanto à economia global, através dessas nossas entrevistas especiais, trazendo visões internacionais para que você, produtor rural, seja o mais bem informado do Brasil, ou o mais bem informado da Alemanha, ou mais bem informado aonde você estiver. Eu sou Erickson Cunha. Lembre-se também de nos acompanhar em todas as redes sociais, compartilhar essas informações com seus colegas. Informação nesse momento é muito preciosa. Ter informação é saber diferenciar entre perder menos dinheiro ou mais dinheiro. Então, informação nesse momento é poder realmente. Então, continue acompanhando aqui o site Notícias Agrícolas para que se mantenha sempre bem informado. Eu sou Erickson Cunha para o site Notícias Agrícolas. Até mais. Um abraço.